Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. O Guerreiro. Retumba a festa na Taba dos Araguaias. As fogueiras circulam a vasta alcara e derramam no seio da noite escura as chamas da alegria. Toda tarde o trocano, o reboido ou os guerreiros das outras obas tabas a grande taba do chefe. Era a festa guerreira de Jaguaré, filho de Camacan, o maior chefe dos Araguaias. No fundo da alcara preside o Conselho dos Anciãos, que decide da paz ou da guerra, e governa a valente nação. Os anciãos, sentados no longo giral, contemplam taciturnos a geração de guerreiros que eles ensinaram a combater, e têm saudades da passada gloria. Suspenso em frente deles está o grande arco da nação araguaia, ornado nas pontas das penas vermelhas da ara. É a insignia do chefe dos guerreiros, a qual Camacan, pai de Jaguar, conquistou na mocidade e ainda o conserva, pois ninguém ousa disputá-la. Ei-lo, o velho chefe embaixo do arco que sua mão tantas vezes brandiu na guerra. Em pé, arrimado ao invencível tacape, ele erige a festa. De um e outro lado da vasta alcara está a multidão dos guerreiros, colocados por sua ordem, primeiro os chefes das tabas, depois os varões, por último os moços guerreiros. Vêm depois os jovens caçadores que já deixaram a alca materna e estão impacientes de ganhar por suas proezas a honra de serem admitidos entre os guerreiros. Mas para isso tem de passar pelas provas, cuja juventude não lhes consente ainda robustes, que tamanho esforço demanda. Todos invejam a gloria de Jaguaré, quem era o primeiro entre eles, e hoje está disputando a fama aos mais valentes guerreiros. Por detrás da estacada apinham-se as mulheres, que segundo o rito patrio não podem ser admitidas nas festas guerreiras. O de longe acompanham silenciosas com os olhos, as velhas aos filhos, as esposas aos seus guerreiros e as virgens aos noivos. Exultam quando ouvem celebrar as façanhas dos seus, não ousam murar uma palavra. Entre elas está Jandira, a doce virgem, cujos negros olhos não se cansam de admirar Jaguaré, seu futuro senhor. Já lhe tarda o momento de ver aclamar guerreiro ao jovem caçador, para ter a felicidade de servi-lo como escrava na paz, e acompanhou em algo como esposa ao combate. No centro da alcara ergueu-se Jaguaré. Defronte dele, Pojucan, no corpo porque a ferida não abateu, mostra a grande alma, serena em face dos inimigos. Camacan entrou a Inubia para ordenar silêncio e o filho começou. E guerreiros araguaias, ouvi a minha história de guerra. Depois que Jaguaré sofreu as provas do valor, partiu para conquistar um nome famoso. No deixando a taba, viu o falcão negro que despedia o voo para as águas sem fim, e Jaguaré disse. O falcão negro é o valente guerreiro dos ares. Ele será a fama do guerreiro araguaia que atravessará as nuvens e subirá ao céu. Então Jaguaré marcou o voo do falcão negro e seguiu por ele. O sol despediu-se e voltou, uma, duas, três vezes. No último sol, Jaguaré encontrou um guerreiro da nação Tocantins, senhora do Grande Rio. Guerreiros araguaias, quereis saber qual foi o campeão que Tupã enviou a Jaguaré para dar-lhe o nome de guerra. Ele aí está diante de vós. É o grande Pujucan, o feroz matador de gente, chefe da tribo mais valente da poderosa nação dos Tocantins, senhores do Grande Rio. Vós que o tendes aqui presente, vede como é terrível o seu aspecto. Vós só eu pelejei e conheço o seu valor no combate. O tacape em sua mão possante é como o tronco do biratan que brotou no rochedo e cresceu. Jaguarega que arranca da terra o cedro gigante, não o pôde arrancar de sua mão e foi obrigado a despedaçá-o. Os braços de Pojucan, quando ele os estende na luta, não há quem os vergue, são dois penedos que saem da terra. Seu corpo é a serra que se levanta no vale. Nenhum homem, nem mesmo Camacan, o pode abalar. Pojucan era o varão mais forte e o mais valente guerreiro que o sol tinha visto até aquele momento. Foi este, guerreiros araguaias, o erra que ofereceu combate ao filho de Camacan, e Jaguaré aceitou, porque logo conheceu que havia encontrado um inimigo digno de seu valor. Ele vos contempla, guerreiros araguaias. Se alguém duvida a palavra de Jaguaré e da força do guerreiro Tocantim, chame-o a combate e saberá quem é Pojucan. O chefe Tocantim lançou um olhar ameaçador à multidão dos guerreiros, mas nenhum ousou aceitar o desafio. Pojucan alçou a mão em sinal de que desejava falar. Todos escutaram com respeito o Edro, ainda maior na desgraça. O guerreiro araguaias, ouvi a voz de Pojucan, vosso inimigo que afronta as iras dos fortes e despreza a vingança dos fracos. Pojucan, guerreiro-chefe da grande nação Tocantin, jamais encontrou guerreiro que resistisse à força de seu braço invencível. Mas Pan, cansado de ouvir celebrar em todas as festas o nome de Pojucan, como vencedor, emprestou sua força a Jaguarre, o maior guerreiro que já pisou a terra. Eu que senti o impeto de sua coragem, posso dizer-vos que só o Santo Cantim é capaz de gerar um guerreiro tão poderoso. Foi alguma virgem araguaia que vado pela floresta encontrou Pojucan e trouxe-nos fecundo a alma do grande guerreiro. Seu braço é como o corisco do céu, e a sua força como a tempestade que desce das nuvens. Calou-se Pojucan, e Jaguaré continuou o seu canto de guerra. Quando a sombra começava a descer da crista da montanha, Pojucan e Jaguaré caminharam um contra o outro. Toda noite combateram. O sol nascendo veio achá-los ainda na peleja, como e os deixara nem vencidos, nem vencedores. Conheceram que eram os dois maiores guerreiros na fortaleza do corpo e na destreza das armas. Mas nenhum consentia que houvesse até na terra outro guerreiro igual, pois ambos queriam ser o primeiro. Foi em que o chefe Tocantin ganhou na corrida a lança de duas pontas, que Jaguaré havia fabricado. Três vezes seu punho robusto abrandiu, e três vezes ela escapou-lhe da mão, como a serpente das garras do gavião. Mais uma vez o grande guerreiro investiu com o bote armado, e a lança, escrava de Jaguaré, cravou o peito do inimigo. Ele caiu, o guerreiro-chefe, o grande varão dos Tocantins, o valente dos valentes, Pojucan, o feroz matador de gente. Jaguaré, brandindo a arma da vitória, bradou: eu sou o Birajara, o senhor da lança, que venceu o primeiro guerreiro dos guerreiros de Tupan.
Eu sou um Birajara, o guerreiro terrível que tem por arma uma serpente.
O trocano ribombou, derramando longe pela amplidão dos vales e pelos darros das montanhas a pocema do triunfo. Os tarpes vibrados pela mão pujante dos guerreiros bateram nos largos escudos retinindo. Mas a voz possante da multidão dos guerreiros cobriu o imenso rumor clamando: é tuas, o Birajara, o senhor da lança, o vencedor de Pojucan, o maior guerreiro da nação Tocantin. Os guerreiros araguaias te recebem por seu irmão nas armas e clamam forte entre os fortes. Os cantores celebrarão teu nome como os mais famosos da nação araguaia e Camacan terá a gloria de chamar-se pai de Ubirajara, como foi gloria para Jaguaré ser filho de Camacan. Quando parou o estrondo da festa, sob o canto dos guerreiros, avançou Camacan, o grande chefe dos araguaias. De um salto o ancião alcançou o arco da nação, insígnia do chefe na guerra, e caminhou para Ubirajara. O arco era de Ubiratan, grosso como o braço do mais robusto guerreiro, a corda trançada de Karalkotatin ou cor do dedo que abrandia. Os mais possantes varões da nação araguaia custo empunhavam o grande arco, mas só um tinha força para disparar a seta. Era Macan, o chefe dos chefes, que dirigia na guerra os guerreiros araguaia. Assim falou ou... o Birajara, senhor da lança. É tempo de empunhares o grande arco da nação araguaia, que deve estar na mão do mais possante. Camacan o conquistou no dia em que escolheu por esposa Jassanan, a virgem dos olhos de fogo, em cujo seio gerou seu primeiro sangue. Ainda hoje, apesar da velhice que lhe mirrou o corpo, nenhum guerreiro ousaria disputar o grande arco ao velho chefe, que não sofre logo o castigo de sua audácia. Mas Tupã ordena que o ancião se curve para a terra até desabar como o tronco carcomido e que o mancebo se eleve para o céu como a árvore altaneira. Camacan revive em ti. A gloria de ser o maior guerreiro cresce com a gloria de ter gerado um guerreiro ainda maior do que ele. O Birajara tomou o arco que lhe apresentava o pai e disse: o Camacan, tu és o primeiro guerreiro e o maior chefe da nação araguaia. Para a gloria de Jaguaré bastava que ele se mostrasse teu filho no valor como é teu filho no sangue. Mas o grande arco da nação araguaia, o Birajara, não o recebe de ti e de nenhum outro guerreiro, pois o tu há de conquistar pela sua pujança. Disse, e arremessando no meio da alcara o grande arco:
Brarol!
O guerreiro que empunhar o grande arco da nação araguaia, venha disputar o Birajara. Nenhuma voz se ergueu, nenhum campeão avançou o passo. O trocano rebou de miouro e no meio da pocema de triunfo e a multidão dos guerreiros proclamou: Ubirajara, senhor da lança, tu és o mais forte dos guerreiros araguaias, empunha o arco-chefe. Então Ubirajara levantou o grande arco e a corda zuniu como o vento na floresta. Era a primeira seta, mensageira do chefe, que levava às nuvens a fama de Ubirajara. Os cantores exaltaram a gloria dos dois chefes. A do velho Camacan,
que trocara a arma do guerreiro pelo bordão do conselho, e a do jovem Ubirajara, que na sua mocidade já se mostrava tão grande, como fora a na robustez dos anos. Pojucan viu consolo de ouvir seu nome, repetido muitas vezes e louvado a par com o de seu vencedor. Os cantores celebraram depois os grandes feitos da nação araguaia, desde os tempos remotos em que os progenitores deixaram a grande taba dos tamoios, seus avós. Quando os nengaçarras entoaram o canto do triunfo, vieram as mulheres com vasos cheios do generoso Caim e apresentaram as taças aos guerreiros. Jandira suspirou, ela era virgem, e como suas companheiras, não podia aparecer na festa dos guerreiros. Sentiu não ser já esposa, para ter orgulho de encher de vinho espumante, por ela fabricado, a taça de seu héroe senhor. O guincho agoureiro da Inhuma ressoava na mata, quando começou a dança guerreira que durou até perto da alvorada.